Direto ao assunto.
Olá, ouvintes da Rádio Alemes. Hoje o programa Direto ao Assunto é com o deputado Roberto Hashioka, do União Brasil, que está em seu primeiro mandato como deputado estadual de Mato Grosso do Sul, mas possui uma vasta experiência na vida pública. Ele, que é engenheiro civil de formação, já foi prefeito de Nova Andradina, diretor-presidente da Agemes, diretor-presidente do DETRAN, secretário de Estado de Administração e Desburocratização e secretário de Relações Institucionais da Secretaria de Estado de Infraestrutura. E para falar um pouco mais sobre a sua atuação no Legislativo Estadual e as suas principais bandeiras na Casa de Leis, vamos agora direto ao assunto com o deputado estadual Roberto Hashioka. Olá, deputado. É um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio Alemes, conversar com o senhor que tem aí um currículo engrandecedor e tem muito para contribuir com o Mato Grosso do Sul.
Quero cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Alemes. A minha alegria de estar aqui pela primeira vez, agradecendo aqui a oportunidade e complementando aí que também sou engenheiro, fui, na realidade, engenheiro do antigo Departamento de Estradas de Rodagem Mato Grosso do Sul, DERSUL. Ingressei em 1981, passei pela Regional de Nova Andradina, no Vale do Ivema, durante quase 15 anos. Depois fui regional na cidade de Dourados também. E hoje é a oportunidade de estar pela primeira vez aqui no Parlamento Estadual. É um momento diferente da minha vida, porque ao longo da minha trajetória, tanto profissional como política, foi sempre no Executivo. Mas posso afirmar que é diferente. Vejo que temos muitas condições de estar contribuindo aqui também no Legislativo para o desenvolvimento do Estado de Mato Grosso do Sul.
Deputado, é sempre um prazer conversar com pessoas que têm um grande currículo, têm muito a contribuir com o Estado. Eu gostaria que o senhor contasse primeiramente como tem sido sua experiência de estar aqui no Legislativo, o senhor que sempre atuou aí no Executivo.
Bom, a experiência é agradável você conviver aqui com figuras tão importantes da política sul-mato-grossense, né? Você tem aqui, além dos deputados, os novos, né, que são vários, os que já estavam já alguns mandatos aqui na casa. Falando de alguns, né, que eu tenho uma referência maior por conta até de relacionamento, o deputado Londres Machado, que conheço desde 1982, cheguei em 81, 82, já vim conhecê-lo, ele já era deputado estadual, o ex-governador, hoje deputado estadual Zeca do PT. Encontrar aqui o neto do Pedro Ocean, doutor Pedro Ocean, que é uma referência aqui enquanto governador do nosso estado, é o saudoso Pedro Ocean, o neto do ex-governador Marcelo Miranda, né? Que engenheiro como eu, nós sempre tivemos uma boa convivência. E os demais pares, as deputadas que aqui estão, a Mara, a Lia, né? Então é um momento gratificante, né? Eu estou tendo a oportunidade de conviver, de compartilhar dos problemas do Estado e, logicamente, que aprendendo um pouquinho com cada um deles.
O senhor, desde o início do mandato, tem sido atuante, trazendo para a tribuna aqui da Alemes pautas importantes. E já no seu primeiro mandato, deputado, o senhor ocupa aí uma função importante aqui na Casa de Leis, que é a presidência da Comissão de Serviço Público, Obras, Transporte, Infraestrutura e Administração da Casa de Leis. Como o senhor avalia esse desafio?
Eu agradeço, né, essa oportunidade que meus colegas deputados me proporcionaram, né, de estar presidente dessa comissão, porque serviços públicos foi o que eu fiz a vida toda. Falar em infraestrutura, minha área, né? Infraestrutura, obras e administração também, né? Enquanto prefeito e também enquanto secretário de Estado de Administração, também pude estar aí aprendendo. E aí, que logicamente que essa comissão, com os demais que a compõem, nós estaremos buscando contribuir da melhor forma, né, para o nosso Estado. É a questão de Mato Grosso do Sul, que está muito bem posicionado geograficamente. Nós estamos dentro do centro geométrico do Mercosul, da América do Sul. E agora esses eixos rodoviários da rota bioceânica, a própria 163, que cruza de norte a sul, a 262, que será o eixo, né, do maior centro produtor de celulose do mundo, a 267, que liga também a região da Grande Dourados com o estado de São Paulo, a BR-376, que se discute a ligação hoje lá pela região do Vale do Ivema, através de Itacoaruçu, já ligando dentro do estado do Paraná, na 376, lá que tem o nome de Rodovia do Café, que caminha em direção ao sul do Brasil, passando ao lado do Porto de Paranaguá. Então, o Mato Grosso do Sul tem a responsabilidade de estar proporcionando logística a todo esse processo de desenvolvimento que está acontecendo. Já a pecuária já é muito forte hoje na agricultura, na produção, né, na cana-de-açúcar, como eu já disse aqui, na celulose e grãos, né? E vejo lá na minha região agora está a produção de ovos, né? Tem uma indústria colocando para produzir 4 milhões de ovos. Então, Mato Grosso do Sul, eu digo que é uma oportunidade muito forte, uma das menores taxas de desemprego, uma das maiores taxas de crescimento, receita, arrecadação do Estado crescente.
O senhor assume aí a presidência da Comissão de Serviço Público e Administração da Casa de Leis em um momento em que aqui no Estado nós estamos debatendo um assunto importante, que é a relicitação da BR-163, considerada aí a principal artéria, né, de Mato Grosso do Sul. Como a Comissão de Obras, Transporte e Infraestrutura vai atuar em relação a esse assunto?
Olha, uma preocupação muito grande aqui da Assembleia com o que está acontecendo. Eu diria que é lamentável, lastimável e trágico. Né? Lamentável porque ao longo dos últimos 9 anos, tá, a MS Vias, que aí está, né, foi feito um procedimento estatório em 2013, ela assumiu a concessão, né, com a expectativa, né, em 30 anos, a duplicação de todos os 847 quilômetros que liga do Rio Correntes, aqui no norte, acima de Sonora, até Mundo Novo, e isso não aconteceu. É lastimável porque a proposta que a NTT trouxe para nós aqui na audiência pública, na minha opinião, foi muito frustrante.
É vir aqui e chamar a gente praticamente de bobo, né, deputado? Achar que a gente não entende e a gente vê que tem uma assembleia diferenciada com deputados formadores de opiniões que são da área, engenheiros civis, entendem muito sobre o assunto. Então, assim, a NTT realmente veio com o projeto pronto, a gente teve a oportunidade de acompanhar a audiência pública. Todo mundo que transita pela 163 quer muito essa duplicação, porque você economiza tempo, você preserva vidas, e sem contar na qualidade e também na atração de novas indústrias para Mato Grosso.
Sim, a questão econômica. Quando o tráfego flui melhor, todo mundo economiza combustível, tanto o veículo, o automóvel, como o veículo de carga, entendeu? Porque o tráfego em pista dupla flui muito mais fácil, tá certo? As intersecções são melhores, as adequações são mais fáceis de serem contornadas, evita frenagem, evita aceleração, saída. Então é muito melhor. A duplicação é outro mundo. É assim, Regiane, você faz assim, você sai daqui pela BR-262, você cai na Marechal Rondon em São Paulo. É diferente. Você sai pela 267, você cai na Raposo Tavares em São Paulo. É diferente. Você vai em Aparecida Taboada, cai na região, acho que de Rio Preto, ali não conheço muito, também já é duplicado, é diferente. Você vai para o Paraná, 376, já está duplicado quase toda ela, chegando, já está de Paranavaí em diante ali, está duplicada. E o Paraná lutando para fazer a duplicação da 376, até na barranca, até na margem esquerda do Rio Paraná. Por isso esse interesse do Paraná, inclusive da ligação ali por Porto São José, uma pauta que eu já defendia desde quando prefeito em 2013, foi eu que fiz a primeira audiência em Mato Grosso do Sul para discutir essa ligação da 376 que nasce na 163 ali perto de Dourados, passa por Fátima do Sul, Glória Dourados, Deodápolis, Iviema, Nova Andradina e em direção ao Paraná. Então essa 376 também é uma rodovia importante porque dá acesso ao Porto de Paranaguá. Então isso tudo é logística, nós temos que construir no nosso estado. Eu acho que essa é a nossa missão, eu estou aqui para contribuir no que eu posso, dentro da experiência e do conhecimento que adquiri ao longo da minha vida pública.
E deputado, voltando um pouquinho para o mandato do senhor, eu tenho acompanhado com frequência, o senhor tem usado a tribuna aqui também da Alemes, apresentado indicações em relação à questão dos serviços, dos servidores públicos, dos funcionários públicos do Estado. O senhor que já foi secretário de administração, que é a pasta que abarca essa categoria aqui no Estado, eu gostaria de saber o que o senhor tem previsto, né, no seu mandato para essa categoria. A gente viu que recentemente o senhor apresentou uma indicação para mudanças na lei dos funcionários públicos. O senhor vai atuar em defesa dessa categoria?
Não é corporativismo, porque, né, eu sou funcionário público de carreira, já estou junto à GPREV, já sou hoje associado à GPREV, né? Mas eu entendo o valor que tem o servidor público para o Estado de Mato Grosso do Sul, né? sempre que puder contribuir, ainda essa semana eu fiz a indicação, porque não cabe a nós, cabe ao Poder Executivo a proposição de leis no que é na questão da gestão dos servidores públicos. Mas tem, hoje o servidor público já goza do direito de uma jornada menor quando tem um filho, um parente que tenha alguma deficiência. Mas ele próprio não tinha. Então nós estamos pedindo para inserir isso na 1102, para atender o servidor público do Executivo e, inclusive, também para atender aqui, propusemos também para atender aqui os servidores do Legislativo.
E na área de saúde, educação, assistência social, o senhor já foi prefeito, conhece bem essa pauta lá na ponta, também a habitação. O que a população pode esperar do Roberto Rachoca, deputado estadual?
Olha, a questão da saúde é um grande desafio, mas eu sempre falo que saúde, o problema maior é a gestão. Às vezes gasta-se muito para pouca resolutividade. Nós temos que melhorar a gestão, buscar aí equipar melhor, fornecer as ferramentas necessárias, os equipamentos, para que proporcione melhores diagnósticos, melhorar os espaços físicos. A questão dos profissionais na área de saúde, sempre, principalmente no interior, cidade, quanto menor, mais dificuldade tem na contratação, por exemplo, de médicos, né? Mas o Estado tem que fazer a regionalização da saúde, que está acontecendo. Hoje o Hospital Regional de Três Lagoas já funciona, daqui uns dias o de Dourados, Nova Andradina tem um regional, até ali nós colocamos a UTI para funcionar para adultos, fiz o projeto da UTI neonatal, e ali o nosso Hospital Regional atende todo o Vale do Ivema, atende 9 municípios. Então fiz o projeto da UTI neonatal, do Centro Diagnóstico e do Banco de Leite. Por exemplo, ontem recebi a visita aqui do pessoal do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora de Três Lagoas. Lá tem UTI neonatal. Eu comentava, né, com os dirigentes que Nova Andradina, bem próximo aí, já tem expectativa de também ter UTI neonatal. Então isso aí vai facilitando a regionalização, vai melhorando a condição de atendimento às pessoas, evitando principalmente e não sobrecarregando. Educação, Mato Grosso do Sul sempre teve um bom IDEB. Nós pagamos aqui para o magistério um bom salário. O melhor, se não o melhor, um dos melhores, se não o melhor do país. Eu sei porque eu convivi enquanto secretário de Estado de Administração com os demais secretários, né, dos outros estados, e Mato Grosso do Sul realmente paga um bom salário. Mas nem sempre pagar um bom salário significa melhor qualidade na questão dos níveis de ensino. Por quê? Porque precisa ter o espaço físico adequado, precisa ter as ferramentas, principalmente hoje, as ferramentas da tecnologia para que o professor tenha melhores condições de estar aí praticando uma aula, né, mais... E mudou muito, cada dia que passa está melhorando, mudando muito. Então nós temos a facilidade das ferramentas de tecnologia. Então Mato Grosso do Sul, até o IDEB nosso parece que voltou a níveis de 2015, e nós temos condições, né, através do investimento na escola de tempo integral. Isso é muito bom, porque a escola de tempo integral melhora o nível de escolaridade. Nós temos uma preocupação muito grande com o ensino médio, que tem uma alta taxa de evasão, né? Hoje o ensino médio é muito preocupante. Nós temos que fortalecer os cursos profissionalizantes também. Mato Grosso do Sul conta com a Universidade Federal, que já é de muito tempo, conta com a Universidade Estadual, né, que foi de 94 no governo do Dr. Pedro Pedrocian, e o Instituto Federal de Ciência e Tecnologia, Educação, Ciência e Tecnologia em Mato Grosso do Sul, que o primeiro campus foi Nova Andradina. Eu levei para a nossa cidade na oportunidade, quando iniciou aqui no nosso estado, e hoje tem vários campos aí espalhados pelo interior social. Nós temos um estado muito forte, uma grande área territorial, muito rico na produção, o agronegócio hoje representa 25% do PIB. Então, como eu disse aqui, a taxa de desemprego em Mato Grosso hoje atinge a ordem de 3%, é muito baixa a taxa de desemprego. Nós temos uma baixa densidade demográfica, nós não chegamos a 3 milhões de habitantes. Se você comparar, por exemplo, com a região da Grande Campinas, lá é capaz de ter essa população. Então nós temos um estado rico, com pouca população e com renda per capita boa. Você vê Campo Grande, eu até falava, às vezes as pessoas não têm conhecimento. Esses dias eu estava em São Paulo e comentava que eu fui numa churrascaria, chama Fazenda Churrascada, lá no Morumbi, em São Paulo, é uma coisa muito diferente. A segunda que estão instalando no país vai ser em Campo Grande, já está sendo instalada em Campo Grande. Mostra aí a força de consumo que representa Campo Grande, a nossa capital, o estado de maneira geral. Então, a questão aí do poder público tem que ser indutor do desenvolvimento, proporcionar as condições necessárias, porque aqui nós temos bons empreendedores, tanto na área do agronegócio como na atividade industrial. Não tenho dúvida que Mato Grosso do Sul caminha passos largos para ser um dos melhores, não, já é um dos melhores estados para se viver.
deputado Roberto Hashioka. Foi muito prazer conversar com o senhor aqui na Rádio Alemes. Já fica o convite para uma nova entrevista. E os microfones estão abertos para o senhor deixar seu abraço para a população e fica à vontade.
Bom, eu quero aqui mais uma vez agradecer a Rádio Alemes, agradecer você, Regiane, pela oportunidade. E aqui agradecendo, desejar a todos aí que possamos ter sucesso nas nossas ações, sempre fazendo com muita ética, com muita responsabilidade, com muita dedicação para cumprir com a missão que nos foi confiada pelo povo sul-mato-grossense.
E esse foi o programa Direto ao Assunto, que contou nesta edição com a participação do deputado estadual Roberto Hashioka, do União Brasil. E o programa Direto ao Assunto está disponível no site da Alemes, www.al.ms.gov.br.
Direto ao Assunto.